Olá, viva, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Sábado às 9, emissão para o dia 8 de julho, ano 2017, e com os comentários do comendador professor Ribeirinho Leal. Muito bom dia.
Amigo César, esse gesto vale tudo. Um bom dia para o senhor, um bom dia para o nosso auditório. Realmente está fresquinho agora.
Está agradável.
Esta semana, aliás, foi mais ou menos uma semana como eu gosto, sem aqueles excessos de calor que tanto mal nos fazem à saúde e que tanto nos fazem baixar a tensão arterial. Oh, amigo César, antes de nós começarmos a conversar mais profundamente, eu gostava de dizer que ontem, hoje e amanhã está a acontecer, e vai acontecer, um festival romano em Alter do Chão. Ainda hoje vai haver festival de folclore em Gafte, a partir das 17 horas e 30 minutos. E ainda ontem, hoje e amanhã, está a acontecer a 8ª Feira de Atividades Económicas do Conselho de Arronches. Também, segundo sei, a TVI, no programa Salvo Erro chamado Somos Portugal, vai estar amanhã em direto a partir de Arronches.
É isso mesmo, confirma-se.
A partir de Arronches, maneira que quem quiser visitar o Alentejo de uma forma não real, pode ver amanhã pela televisão a Vila de Arronches, e depois, se quiser cá vir, pode vir, que será cá certamente bem recebido, porque o alentejano sempre foi hospitaleiro, não é?
Exato.
Ainda hoje há aqui na cidade um evento cultural importante. A Dona Joaquina da Conceição Semedo, talvez mais conhecida por Ervanária Conceição, logo às 20 horas vai lançar o seu livro. O livro chama-se Simplesmente Eu. E este nome tão simples diz tudo do que é uma pessoa grande na dimensão maior que nós possamos conceber. O prefácio até é meu.
Exatamente.
Dona Conceição concedeu-me a honra.
Estou muito curioso com o livro.
Tá? Estou,
estou, muito mesmo.
Dentro daquilo que eu conheço, pronto. O livro é interessante, mas esta senhora pensa sempre nos outros. E então, por cada livro que seja vendido, vão ser oferecidos 5 euros aos nossos bombeiros voluntários de Porto Alegre, né? Uma forma de fazer o bem sem olhar a quem. Posto isto, ainda queria dizer também que, falando um bocado retroativamente sobre aquela história dos incêndios de Pedrógão, Figueiró dos Vinhos, etc., que terão morrido pelo menos 300 veados, corços e javalis, pelo menos. Só na Serra da Lousã.
Isso é muito grave.
Veja bem, a dimensão...
Nós só falamos das pessoas, matou os animais.
Pronto, morreram 64 pessoas, que é o principal. Uma só que fosse valia mais
claro,
que um animal. Mas também morreram 300 animais. Ora, é também assim que nós destruímos a nossa fauna, que 300 veados, corços, etc. É muita gente, não é? De maneira que já vê que, e até estou convencido, que nunca se vai saber quem é que foi o bandido ou os bandidos que lançaram fogo à mata, porque eu estou firmemente convicto, repito, de que foi mais uma vez um incêndio de origem criminosa. E para os criminosos, é claro, tem que haver uma mão severa, porque, como eu dizia aqui há 8 dias, a justiça branda acaba sempre por fazer o povo cruel. Ainda dizer que no próximo dia 13 vão-se completar 100 anos sobre a terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima, a irmã Lúcia de Jesus Santos e os santos Jacinta e Francisco Marto. Nesta terceira aparição, a Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos, fez-lhes ver uma imagem do inferno. Nós, quando pensamos em inferno, até os cabelos nos põem de pé, até aqueles que são carecas como eu, ficam com os cabelos um bocado em pé, porque ninguém quer ir para esbarrar ao inferno. É claro que Deus não tem nenhum fogo preparado para nós, nem quer que nós lá vamos parar ao inferno. Nós é que podemos querer para lá ir voluntariamente, e então, é claro, pronto, se nós queremos ir, depois até que vamos, mas Deus tudo faz para que nós não caiamos nesse precipício de onde jamais se sai. E os pastorinhos ficaram tão aterrorizados ao verem o inferno que daí em diante até começaram a rezar e a fazer sacrifícios para que as almas não fossem esbarrar ao inferno, que é um sítio tão mau, tão mau, tão mau, tão doloroso e que não tem fim, que enfim, que é bom que nós pensemos nisto. Atualmente fala-se muito pouco de inferno, parece que se tem medo de falar às crianças no inferno, mas o que é facto é que ele existe e é bom que nós falemos, porque se eles não souberem que o inferno existe, não terá medo dele, não é?
Pois.
E é claro que é bom que se explique que, enfim, Deus não tendo o inferno preparado para os seus filhos, mas se o filho para lá quiser ir, enfim, pronto. E ainda quero dizer rapidamente só que no próximo dia 11 é o dia de São Bento. São Bento, como se sabe, é o padroeiro da Europa. São Bento de Núrcia é um santo do século V. Ele terá nascido em março, terá nascido no ano de 480 e sabe-se que morreu no dia 21 de março de 547. Isto quer dizer que se prefazem agora no dia 21 de março, 1470 anos, sobre o dia em que morreu São Bento de Núrcia. Como é que nós sabemos da história de São Bento e daquilo que foi a sua biografia? São Gregório Magno, passados 40 e poucos anos após a morte de São Bento, e com base nos testemunhos dados por frades que com ele conviveram de perto, compôs aquilo que nós podemos chamar uma espécie de biografia deste grande santo. São Bento nasceu, portanto, em Núrcia e era filho de um nobre romano e realizou os primeiros estudos na sua terra natal. Depois vai para Roma e quando ele chega a Roma, o homem fica totalmente decepcionado porque era tal, era um ambiente tão depravado, era um ambiente tão pecaminoso, se quiser, que São Bento se sentiu lá mal e foi-se embora. E o que é que ele faz? Indo-se embora de Roma, vai-se abrigar numa gruta e faz-se ermita. E ali está há 3 anos, metido naquela gruta, dedicando-se apenas à oração e ao sacrifício. Mas há sempre um mas. Ele estava lá no campo, numa gruta, numa serra, mas há uns pastores que, andando por ali assim a guardar os seus rebanhos, dão lá com Bento. E dando lá com ele, começam a travar diálogo com ele e começa a espalhar-se pela zona a sua fama de santidade. E então, centenas de pessoas, naquela altura já, século V, século VI, são atraídos àquela gruta para terem, enfim, para que São Bento os orientasse. Em 1503, portanto ele tinha nessa altura 23 anos, São Bento recebeu uma grande quantidade de discípulos e com eles consegue fundar 12 mosteiros. Mas como se sabe, a inveja faz parte da condição humana. E então num daqueles mosteiros havia um frade que queria envenenar o São Bento. Quando vão tomar a refeição, São Bento benze os alimentos e acontece que de uma taça que continha o vinho, que estava envenenado, saiu de lá uma serpente e o cálice fez-se todo em pedaços. Mais tarde, um outro frade, chamado Florêncio, envenenou um pão para que o São Bento, ao comer aquele pão envenenado, morresse. Mas o São Bento, é engraçado isto é uma coisa quase franciscana, São Bento tinha um corvo que diariamente ia lá ao mosteiro para lhe dar um bocadinho de pão. E o São Bento, desconfiado, o que é que faz? Dá um bocadinho daquele pão que o frade Florêncio lhe tinha oferecido e acontece que o corvo acabou por morrer. É por causa do corvo, desta história do corvo e desta história do cálice quebrado e de cujo interior saiu a serpente, que São Bento é representado com um corvo lá ao pé e geralmente um cálice também. E também costuma ter na mão um livro com a regra, quer dizer, são os estatutos que regiam a sua ordem. E a regra de São Bento, que foi escrita em 1534, resume-se a 3 palavras, ora, ed, labora, isto é, reza e trabalha, ou trabalha e reza. Antes de morrer, em 21 de março de 547, há 1470 anos, o São Bento anunciou aos monges que ia morrer, e 6 dias antes de partir para a eternidade, ele próprio mandou cavar a sua própria sepultura. Ele é irmão de uma grande santa, Santa Escolástica. Santa Escolástica morreu em fevereiro e o São Bento morreu, portanto, um mês e pouco, 10 de fevereiro, salvo erro, e o São Bento morre depois, a 21 de março, desse ano de 547. Em Portugal, houve sempre uma grande devoção a São Bento e basta que nós nos desloquemos lá acima à serra e chegamos a uma a caminho de São Mamede, vemos à esquerda uma seta, que se conhece melhor que eu, São Bento. Lugar de São Bento. Mas estou agora a pensar, sobretudo, no São Bento da Porta Aberta, naquele grande santuário situado em pleno coração da Serra do Gerês, junto das pontes do Rio Caldo, que é um lugar que sabe a céu e cheira a paz. Portanto, é um lugar onde nós somos sempre acolhidos, independentemente da hora a que cheguemos, porque São Bento da Porta Aberta está sempre a porta aberta para que os peregrinos que vão possam entrar a qualquer hora e rezar junto daquele santo. Quando o cardeal Ratzinger, no dia 19 de abril de 2005, foi eleito Papa, eu estava aqui perto e vim logo cá à rádio, que o Hugo Teixeira era aqui na altura, o jornalista, e chamou-me cá. E quando soube que o Papa tinha escolhido o nome de Bento, o Hugo Teixeira perguntou-me, sei lá, porquê é que o Papa traz escolhido o nome de Bento? E eu disse, olha, eu não sei porque foi, eu não sou adivinho, mas certamente terá sido em homenagem a São Bento, padroeiro da Europa, e também a Bento XV, que governou a Igreja nos princípios do século XX. Passados dias, Bento XVI vem dizer, eu escolhi o nome de Bento porque é homenagem a São Bento, padroeiro da Europa. Eu mandei ao amigo César pela internet ontem um mail com as fotografias de São Bento. Vamos lá agora, vamos já avançados à pergunta da semana.
Bom, é uma notícia que está aí na berra, o tal Gamanço no material bélico em Tancos.
Ah, pois.
Que opinião tem, professora?
Já tenho a impressão de que nós já há 8 dias falámos nisso. A minha opinião é quase a certeza.
Falámos nos fogos.
Nos fogos?
Sim.
Pronto. Então é assim, na minha opinião, isto
é complicado, ficamos a pensar.
Não, é complicado que isto gera um clima de insegurança na população, que é uma coisa horrível, porque não pode fugir, não pode sair de um paiole um grama de pólvora que seja. Ora, aquele arsenal todo que lá saiu, que se fosse uma bala, foi um soldado que meteu aquilo dentro do bolso.
Sim.
Uma granada, foi um soldado que meteu dentro da mochila. Agora, aquele arsenal todo que de lá saiu, não foi pela rede, foi pelos portões, e a minha convicção também é que alguém lá de dentro, havia 10 ou 12 ou 14 paióis, foram àqueles onde estava o material mais perigoso e, enfim, poderia valer mais, não é? Ora, houve alguém lá dentro que disse onde estavam as coisas, que abriu as portas e que deu aquele material todo. Isto também revela incúria da parte de quem tem a obrigação de superentender sobre os paióis e sobre tudo isto, não é? Porque não, é inadmissível que não haja constantemente vigilância aos paióis. Quando eu era militar em Elvas, ainda fiz bastantes reforços ao paiol que lá existia, no arco de Nossa Senhora da Conceição, que são as portas, quem sai de Elvas para o lado do aqueduto da Amoreira. E nós estávamos de sentinela e havia aquilo que se chama o santo, a senha e a contrassenha. A pessoa, quando passava à ronda, dizia, sei lá, pera, laranja, morango. E nós sabíamos já que era realmente a ronda.
Sim.
Se fosse outra palavra, até podíamos disparar, porque tínhamos que guardar o paiol.
Pois.
Ora, agora, os paióis estão ali assim, à mercê de quem lá quiser ir, nem sequer há videovigilância, não há nada, mas isto quer dizer, isto é um país, como eu costumo dizer, é um manicômio em autogestão. Isto é de loucos. E vai ver que ninguém vai ser responsabilizado. Pá, já estou agora aqui a falar demais, não sei se irá alguém, mas a minha convicção é que cá em Portugal faz-se uma comissão para isto, uma comissão para aquilo, uma comissão para outra. Há muitas comissões, mas não há conclusões nenhumas. Isso é que é um facto. Comissões há com fartura. O que é facto é que conclusões raramente se chega a alguma conclusão. Isto é de lamentar quando assim sucede, porque comissões parlamentares, isto e aquilo, e o outro, tudo isso é para inglês ver e para entreter o Zé Povinho. Não pode haver complacência nestas coisas, porque porque não pode ficar o país e até o mundo à mercê destas coisas. E depois dizem, isto já podia ter sido pior. Pois, até podiam ter sido pior, pois claro que podia. Não pode falhar um grama de um paiol de pólvora. Ora, roubaram quase, sei lá, centenas de coisas, de quilos, de explosivos. Ora, isso é inconcebível num país dito civilizado. Isto nem no país mais recôndito da África, estou convencido que isto poderia suceder. agora os culpados, portanto, serão certamente militares com a conivência de outros e certamente para negociarem.
Sim,
o dinheiro, como se sabe, é que faz movimentar até os ladrões, não é? E o nosso país é um país de costumes tão brandos, tão brandos, tão brandos, que até os gatunos geralmente saem bem.
Pois é.
Eu tenho até aqui, que é engraçado, compensa. Eu não sabia o que era a pergunta, mas tinha aqui outro dia num jornal, cortei isto.
Sim.
Isto é uma paródia. Isto é imitar os Lusíadas. E diz assim: as armas e as munições assim palmadas do paiol dos militares em tancos, por velhas vedações não vigiadas, a fazer recordar os nossos bancos. Então há assaltos aos bancos. Ouça, na polícia judiciária, ou da polícia judiciária, roubaram barras de ouro da judiciária. Agora há uns oficiais da Força Aérea indiciados também por roubo lá no abastecimento de víveres. Então, mas como é que pode ser isto? Isto é inconcebível. E o que é que eu digo?
A conclusão que tiramos é que só pode ser de gente que está
só
lá dentro.
Só pode ser gente que esteja de portas dentro.
Com
é claro
certeza.
Que não sou eu nem o seu que vamos lá. São pessoas
não.
que lá estão dentro,
claro.
Que facultam, a troco certamente dinheiro, enfim, a abertura a essas pessoas para que possam fazer essas coisas. Portanto, se a judiciária... Se na judiciária acontecem roubos de barras de ouro. Não sei aonde, outro dia foram 50 pistolas. Não sei se foi na polícia, se onde é que foi. Não importa onde é que foi. Agora aqui em tancos foi este arsenal bélico. Quer dizer, o nosso país está a saque. Porque não há nada. Isto não pode ser assim. E eu que digo, é preciso, é urgente, é premente que aconteça uma revolução. Eu repito outra vez, não é uma revolução com armas, nem com bombas, nem com pistolas, nem é de mentalidades. Porque aquela frase que é célebre, só uma mentalidade nova pode fazer ressurgir Portugal e até o mundo. Porque enquanto a nossa mentalidade for essa, esta, que reina aí, que nós conhecemos, nunca passamos disto, vai ser sempre cada vez pior, embora andem por aí assim às vezes a dizer que isto está muito bom, está assim, está assado, isto está péssimo. Porque o terrorismo alimenta-se destas coisas. O terrorista é sempre um cobarde, porque, como eu tenho dito muitas vezes, se tenho um conflito com o senhor, damos uns murros um ao outro, é de homem.
Pois.
Pronto. Eu ponho uma bomba no seu carro, é de cobarde. Está a ver? Portanto, um terrorista é sempre um cobarde e mais. Se tiver uma coisa consigo, é consigo.
Claro.
Agora, se ponho uma bomba no seu carro, vou estragar os carros de outrem e vou até ferir alguém que vai a passar. Portanto, um terrorista é sempre...
E eu vou
sempre,
ao ar.
Isso vai ao ar. Um terrorista é sempre um cobarde. E nós não podemos pactuar com o terrorismo e muito menos fomentar o terrorismo.
Pois.
E Portugal está a ser um fomentador do terrorismo ao permitir que estas coisas sucedam. Também não compreendo como é que o ministro que superintende as Forças Armadas é um civil, devia ser um militar.
Com certeza.
Como não compreende como é que a ministra do interior, ou da administração interna, acho que é assim que se chama, que tem que superintender a GNR e a PSP e etc, as polícias, é uma senhora, tinha que ser um militar. Há coisas que
para
nós
perceber
temos...
do terreno.
Para perceber do terreno. Pois
claro.
Põem lá uma senhora, porque agora é as cotas. Se há dois homens, tem que haver uma senhora. Mas se os homens forem bons, que sejam homens. Se as mulheres forem melhores para aquele cargo,
claro,
que sejam as mulheres.
É,
agora, por cotas é estúpido.
Claro.
É profundamente estúpido isso das cotas, está a ver? Portanto, há aqui... Vou formar um ministério. E há aqui cinco senhoras que são impecáveis. A economia, nisto, são elas que são nomeadas e não é o indivíduo que é homem. O contrário também é assim. Agora, andarem a pôr por cotas, quer dizer, isto é tudo coisas de anormais. Portanto, nós vivemos num país de anormais e, repito, somos um manicômio em autogestão. Acho que mais que isto, tudo o que eu disser a mais que isto é já ser colaborante com eles e já está-lhe a fazer o jogo, não é? De maneira que não pode ser, estas coisas não podem acontecer e devia ser descoberto, isto devíamos ir até às últimas consequências para que, como é habitual dizer-se, a culpa não morra solteira, tem que casar com alguém. Alguém tem que ser o marido ou o amante ou qualquer coisa, mas alguém tem que ser responsável, ou alguém deve ou deveria ser responsabilizado. Ainda dizer rapidamente só, que no próximo dia 11 também, além de ser dia de São Bento, é o Dia Mundial da População. Todos nós sabemos como é que esta Europa cadavérica, não é? Tem diminuído em população, portanto tem havido um decréscimo demográfico. Também sabemos como é que estamos a ser invadidos por muçulmanos e companhia, uns sob a capa de refugiados, outros de outra forma qualquer, mas no meio de 1000 refugiados, se vier um ou dois terroristas, é o suficiente para que nós tenhamos que estar de pé atrás, ainda por cima num país em que se roubam munições, como quem vai ali assim ao mercado e rouba uma cereja da banca do hortelão. Isto não é assim, não é roubar uma cereja, está mal. Agora, roubar armas está péssimo e nós não podemos de forma nenhuma pactuar com isso. Só para acabar, amigo César, ainda dizer que no dia 3 de julho foi o dia sem sacos de plástico. Eu dizia e digo, o saco de plástico é uma das pragas do nosso tempo.
Pois é.
Quando eu era gaiato, tinha 8, 9, 10 anos, íamos à mercearia, 1 kg de açúcar vinha num papeluço que era feito papel, como o nome diz, papeluço era de papel. Era um papel de parda, tinha assim uns risquinhos vermelhos, ou verdes, ou azuis, e vinha ali o papel. O papel, como se sabe, é biodegradável, não havia problemas nenhums. As pessoas iam às compras ao mercado, levavam uma alcofa. A alcofa é feita de, como a gente sabe, é de materiais que não são de plásticos, uma alcofa, e traziam lá as suas compras. Depois apareceu a moda do saco de plástico e hoje até os oceanos estão cheios de sacos plásticos e os rios, os leitos dos rios estão cheios de garrafas de plástico,
horrível.
Estão cheios de copos de iogurtes.
E depois os peixes a comer aquilo tudo e depois nós comemos os
peixes. Os peixes a comer aquilo tudo, está a ver? E depois um plástico demora para se destruir não sei quantos anos. E uma garrafa de plástico demora não sei quanto tempo. Estamos no reino do plástico. Porquê? O plástico, como o senhor sabe, é feito a partir do petróleo. Pronto. E há, no mundo, existe aí o lobby do petróleo. Porque se os árabes, se o petróleo não tivesse tanto peso na economia mundial, há muito tempo que havia aí carros elétricos ao preço normal. E hoje, quem quiser comprar um carro elétrico, que há tempos, não sei se ainda haverá alguns benefícios fiscais, mas havia algum benefício mínimo para quem tivesse um carro elétrico. O que é facto é que se não fosse o lobby poderoso do petróleo, haveria aí muitos carros elétricos e a poluição seria muito menor. Mas cá está, e os árabes morriam lá afogados em petróleo, né? O petróleo só vale muito porque há falta, eles é que o têm. No dia em que houver uma energia alternativa, o petróleo foi à vida e acabou.
É.
Isto
é
fatal como o destino, não é? De maneira que já vem, gostei muito desse programa do dia sem saco plástico, como também gostei muito do dia do escudo. Todos nós temos uma saudade imensa do escudo. Era a nossa moeda. É claro, no tempo da monarquia era o real.
Sim.
Depois, com a República, o escudo. E todos nós, ainda hoje, eu quando compro alguma coisa, faço sempre a equivalência ao escudo.
E assusta-se com o preço hoje?
Assusto. Assusto. Nós às vezes vamos... Ah, isto é um euro. Ah, um euro. Mas um euro são 200 escudos.
Sim.
E nós às vezes não pensamos... É um! É só um. Não, não. Mas é que um euro são 200 escudos. 5 euros são 1000 escudos. É um conto de reis. Está a ver? Até com isso... Até com... Ah, 20 paus. Até que os paus nos acabaram. Com essa história da moeda única, até que os paus nos acabaram. Os ingleses... mais espertos, nunca aderiram à moeda única, não foram, nem enfiaram esse barrete como nós enfiámos. Depois, a inflação que isto originou. Porque uma coisa custava 50 escudos, hoje custa, claro, um euro ou dois. Ora, é duas, três ou quatro vezes mais. Portanto, nós ficámos altamente prejudicados com esta inserção na moeda única, no euro. Amigo César, está aqui o cartão vermelho, vamos lá faturar.
E dar também os bons dias às pessoas que o estão a ver através da câmara.
Sim, está lá, faço aqui um adeus às pessoas.
Exatamente.
Faço aqui um fixe e muito obrigado por estarem aí desse lado.
Fica também a informação que pode assistir às imagens do professor Ribeirinho Leal através do Facebook, na página em sábado às 9. Bom dia então para as pessoas que também estão a dar agora ao fixe. Estamos a ter essa informação e vamos agora fazer o nosso intervalo. Já voltamos, até já.
Ponte de Sor, natureza com alma. Descubra os recantos e encantos deste concelho, recheados de um património rico em gastronomia, cultura, desporto e muito mais. Desfrute dos melhores momentos da vida à beira da Ribeira de Sousa. parte à aventura na Albufeira de Monte Argil, rainha dos desportos náuticos da região. Inspire-se com o montado até onde a vista alcança num esplendor da natureza exuberante. O município de Ponte de Sor convida a sua visita. Aceite este desafio.
Vai uma foto de família, mais para a esquerda, tá bom? Agora digam grátis!
Grátis!
Óculos de sol grátis na compra de óculos graduados. Uma oferta no valor de 100 euros. Só na verdadeira ótica de confiança eleita pelos portugueses.
Tratar da visão não é como fazer compras de dia-a-dia. Por isso, só confio no especialista.
Multióticas, a melhor oferta sempre.
Promoção válida de 20 de junho a 30 de setembro. Consulte condições na loja.
Multióticas em Porto Alegre, na Avenida da Liberdade, número 107.
O município de Nisa informa que abriu ao público a época termal do Complexo da Fadagosa de Nisa. Visite as termas de Nisa e desfrute da qualidade das suas águas sulfurosas indicadas para o tratamento de doenças do foro respiratório, músculo esquelético, metabólico e dermatológico, com serviço de spa, hidromassagem, jacuzzi, sauna e massagem relaxante. Para mais informações, contacte a Câmara Municipal de Nisa pelo telefone 245-799-050 ou em termasdenisa@gmail.com.
E Alentejo, que é nossa terra.
Encontro de grupos de canto alentejano, sábado 8 de julho, na Praça da República, às 21 horas e 30 minutos, entrada gratuita. Atuação: Grupo de Cantos Lagoias, Porto Alegre, Grupo Coral da Granja, Mourão, Grupo Coral do Torrão, Alcácer do Sal, Coral Os Amigos do Alentejo, Feijó, Almada, Grupo de Cantares Alentejanos da GNR. Organização: Inatel de Porto Alegre. Apoio: União das Freguesias da Sé e São Lourenço. Sábado, 8 de julho, 21 horas e 30 minutos, na Praça da República, em Porto Alegre, com entrada gratuita, encontro de grupos de canto alentejano. A GLS informa que chegou ao mercado o novo esquentador estanque da Junkers, o Hidrocompact 6000 e o único onde, através do seu telemóvel ou tablet, poderá controlar a temperatura, consumo de água, gás e estado dos esquentadores. Tire o maior rendimento dos seus esquentadores e poupe até 35% de gás e 1,5 litro de água cada vez que abre a torneira. Baixo consumo, eficiência e conforto. Procure este e muitos outros aparelhos na GLS, na Avenida da Liberdade, em Porto Alegre, junto ao antigo hotel. Contacte pelo 245-331-377. 25ª Mostra de Artesanato, Gastronomia e Atividades Económicas, de 13 a 16 de julho, em Gavião. Este ano, mais um dia de festa. Expositores, restaurantes e tasquinhas e muita animação. Banza, David Antunes, Quinta do Bil, acompanhado pela Banda Juvenil do município de Gavião. Pedro Abrunhosa.
Cheguei ao fundo da estrada.
DJs e muito mais. 25ª Mostra de Artesanato, Gastronomia e Atividades Económicas, de 13 a 16 de julho, em Gavião. Saiba mais em cm-gavião.pt. Gavião, um Alentejo diferente.
Quero voltar para os braços da minha mãe.
Publinês. Fabricamos por medida e reparamos todos os modelos de toldos, pérgolas, estores, persianas e degradas de proteção e segurança. Também dispomos de modelos automáticos. Publinês, na zona industrial de Castelo Branco. Fabricamos por medida redes mosquiteiras para os mais diversos tipos de portas e janelas, cobertura e encerados para piscinas e carrinhas. Publinês, Tudo para a sua segurança e bem-estar de verão e também no inverno. Contacte o 966-823-690. Orçamentos grátis e sem qualquer compromisso. Porque na Publinês, a qualidade paga-se uma só vez. Saiba mais em publinês.pt. Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
E agora nos últimos minutos do programa.
Vamos aos parabéns e começo por Ponte Sor. Ponte Sor está a festejar os seus 32 anos de elevação à categoria de cidade. E agora dou parabéns ao grupo de cante alentejano que se chama Os Lagoias, que hoje festeja o seu 3º aniversário. E dou parabéns ao poeta Francisco Perdigoto, um homem que é natural da Ponte Sor, mas que reside há muitos anos ali em Santo Aleixo, no concelho de Monforte, que hoje completa mais um ano de vida. E agora damos um pulo lá acima ao reguengo, à Dona Isabelinha, porque o neto, Fábio Miranda Bilé Lameira, também hoje festeja mais um ano de vida. E voltamos cá à nossa cidade e falamos no Padre Américo Ribeiro Agostinho. O Padre Américo Ribeiro Agostinho, amanhã, dia 9 de julho, festeja 56 anos de ordenação sacerdotal. Também, ainda amanhã, parabéns ao Senhor Henrique Salsinha, que também já passou
já.
Gente da gente.
Já.
Amanhã completa mais um ano de vida. Agora vamos... Outro dia foi o dia do avião, né? Da viagem de avião. Vamos até à Madeira. Faz hoje 53 anos que foi inaugurado pelo Almirante Américo Mas, então Presidente da República, o aeroporto da Madeira. E agora da Madeira damos um pulo até Nisa. Uma portalegrense a viver em Nisa. É a Dona Conceição Azeitona que no próximo dia 12 de julho vai festejar mais um ano de vida. E agora cá para a nossa casa. E é para si, é para o senhor, que o seu António, no próximo dia 12 de julho, vai também completar mais um ano de vida.
É verdade.
E ainda cá em Porto Alegre, o Museu de Tapeçarias Guifino. O Museu de Tapeçarias Guifino, no próximo dia 14 de julho, festeja o seu 16º aniversário. Para acabar a parte dos parabéns, dizer, os dois párocos de Porto Alegre, o padre João Maria Lourenço, muitas vezes celebrou para a nossa rádio a missa, quando nós transmitíamos a partir de São Lourenço e depois do Senhor do Bonfim a missa, em direto, o padre João Maria Lourenço e o cônego Emanuel Silva, ambos, no próximo dia 14 de julho, celebram 26 anos de ordenação sacerdotal. Eu, que já sou um cota, como eu gosto de dizer e costumo dizer, participei na Eucaristia, onde eles foram ordenados acólitos, onde eles foram ordenados leitores mais tarde, onde eles foram ordenados diáconos e depois onde eles foram ordenados de presbíteros, isto é, de padres. De maneira que as duas paróquias de Porto Alegre, é bom que lembrem os seus pastores, porque, é claro, com a falta de sacerdotes que há, temos aqui dois ainda jovens, é uma riqueza que nem todas as paróquias têm, portanto, é bom que nós até que rezemos por estes sacerdotes que servem a nossa comunidade e peçamos a Deus que nos mande muitos padres que tanta falta fazem, porque, enfim, outro dia eu ouvi numa missa que o atual bispo já presidiu ao funeral de 31 sacerdotes e só ordenou um ainda. Já vê que, como é que é, amigo César? Não sei se a câmara está ligada, acho que sim.
Não.
Não está. Pronto, está aqui o cartão vermelho, o senhor está a mostrar, o senhor é um homem que não perdoa, é
pior que
os árbitros. Temos que pôr aqui um árbitro eletrónico. Bom, amigo César, foi um prazer estar com o senhor e com os nossos ouvintes. Um abraço para todos e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.
Até de hoje a 8 dias está assim concluído mais um programa, sábado às 9. Bom dia.